Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o jornalista e poeta José Carlos Vieira. José Carlos Vieira, boa parte dos poemas da coletânea Você são formados por breves dísticos, né? Poemas de dois versos, que lembram assim, aforismos, né? Provérbios. Essa brevidade tem relação com a que o autor pratica normalmente, quase que diariamente, em sua coluna de jornal, chamada Fala Zé?
Tem um pouco, porque como voltou a isso, a história do datado, eu gosto muito do haikai, do poema japonês, né? Eu exercito muito, não a métrica só do haikai, mas é a ideia da concisão, a ideia do decantamento, a ideia da redução do sentimento, chegar no mínimo e tentar expressar o máximo, sabe? Porque às vezes a gente fica muito prolixo falar de poesia, e poesia é um espanto, é um suspiro, é um gozo, uma paixão, como eu falo, sabe? Então eu tento, esse é um exercício que eu faço desde o começo, né? Desde um outro livro que eu tenho um poema que é muito bacana, que é Amor por E-mail, é meio amor, né? Que eu estava, quando esse mundo da internet começou a chegar e as pessoas começaram a entrar nas suas bolhas e começaram a viver o meio amor.
Poemas de paixões fazem pensar que a poética de José Carlos Vieira seja mais de impulso que de reflexão. Isso procede?
Não. No meu primeiro poema, lá vem você dizendo que minha poesia não é poesia. Eu sei, mas abre os olhos, sabe? Eu acho que a gente tem que abrir os olhos para a poesia, sabe? Porque a gente, eu falo de modo geral, claro, as pessoas começam a criar cânones, começam a colocar a poesia em instantes, em rótulos, em crachás, em roupa, em design. E a poesia, ela é muito anárquica, ela é muito libertária para a gente tentar tratá-la dessa forma. Então eu falo, olha, é a poesia. É a poesia no sentido mais puro da palavra. Como é um rap, como é um poema escrito numa parede de um muro da próxima rodoviária. É a poesia, como é um grito, sabe? Como é uma expressão. Acho que a gente tem que ampliar um pouco, porque senão a gente começa a criar escolas, mas escolas no sentido de criar dogmas e dogmas do que é poesia, do que a poesia precisa, do que... E a poesia vai perdendo o valor dela, que é o do sentimento, que é da paixão. E eu luto contra isso, sabe? Eu luto contra esse rótulo, esse carimbo, essa cor. Olha, aquele é um poeta, aquele ali não é poeta, esse é um poeta menor, sabe? É a história aqui do poeta que tira versos do nariz. É a história do poeta que não vê um besouro e vê uma borboleta, vê uma coisa muito maior do que um inseto, vê o voo dela, sabe? Às vezes a gente fica preso em rótulos, ou preso lá em, sabe, em estamentos, em castas, e isso faz mal à poesia, faz mal à nossa vida.
Então esse paixão, digamos, não impede que o poema seja trabalhado, lapidado, né? Não se opõe à reflexão.
Não,
né?
Não tenho nada. Não, tem poemas meus aqui de 5 anos, sabe? Que você, para você chegar à essência dele, isso aí eu não questiono. Mas ele também é uma explosão. Ele também é um orgasmo. Uhum. Ele também é um prazer. Ele também é uma forma de ver a vida. Ele também é uma reza diária. Ele não é só uma escultura colocada ali ou um quadro que eu vou olhar e admirar. Não, ele tem uma emoção aqui, sabe? Uma explosão de sentimentos aqui. E isso que eu acho mais importante da poesia, ou de qualquer expressão artística. Não só o belo, por ser trabalhado, lapidado, executado. Se isso não atingir as pessoas, não faz sentido. Eu não escrevo poesia para agradar poetas. Eu não escrevo poesia para agradar escolas, academias. Eu escrevo poesia para jogá-la no mundo. É muito complicado a gente começar a criar departamento de poesia, estantes de poesia. A poesia, ela tem que estar solta, ela tem que estar no mundo, perfumando essa vida que está tão difícil para a gente.
E que tal dar uma ideia ao nosso ouvinte do sabor dos seus versos? Poderia nos declamar ou ler alguns?
Eu separei dois aqui que eu achei bacana. Esse é o 27 do livro Você, Poemas de Paixões e Coisas Parecidas. Está ali, em cima do disco do Led Zeppelin, ao lado do incenso, no colo de Shiva, junto ao poema de Cacaso. Ali, à direita do livro de Jack London, amassada e rota como a camisa de Che, iluminada feito vela de Xangô, em frente ao sorriso de Leila Diniz, está ali, minha vida inteira, numa sala de apartamento alugado no final da Asa Norte. Esse é o poema que eu fiz para mim, não foi para você, sabe?
E, para finalizar, gostaria de saber o romance que José Carlos Vieira prepara há 9 anos. Quando é que sai?
É porque é uma história muito, muito estranha, em que o personagem exaure o escritor, destrói o escritor. Que o personagem começa a fugir do controle dele em relação a valores, em relação ao mundo contemporâneo, em relação à sensibilidade. Ele vai para um outro caminho mais anárquico, mais autodestrutivo e mais inconsequente, e o escritor começa a passar mal e começa a brigar com ele. Eu ainda não consegui terminar essa história, eu não sei quem vai vencer.
Bom, então sucesso tanto aí na distribuição, na propagação da sua voz poética, quanto na elaboração do seu romance. Muito obrigada pela conversa aqui conosco.
Obrigado pela oportunidade.
Um grande abraço, hein? Acabamos de conversar com o jornalista e poeta José Carlos Vieira a respeito do seu último livro de poemas intitulado Você, Poemas de Paixões e Coisas Parecidas. Continue conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
E a gente continua com poesia aqui no Autores e Livros. Marluce Ribeiro traz o Encantos de Versos de hoje com a participação do poeta mineiro Remison Aniceto. De quebra, você fica sabendo o que são versos brancos.
Encantos de Versos, poemas que tocam. Olá, hoje você vai ouvir versos do poeta mineiro Remison Aniceto e saber ainda o que são versos brancos. Natural de Nova Era, cidade do interior de Minas Gerais, Remison Aniceto começou a escrever aos 8 anos de idade. Dele selecionei para você Áurea. Faço poemas em versos negros e versos brancos, para que todo poema seja livre. O poema fala em versos brancos. Mas você sabe o que significa isso? Versos brancos, ou soltos, são aqueles que não apresentam rimas. É bom não confundir com versos livres, mas isso é assunto para outros encantos de versos. Remison escreveu ainda belo soneto dedicado ao sorriso. Estamos falando de Terapia do Riso Absurdo. Contraídos o risório e zigomático, explode em ti sonora gargalhada. Do veneno do teu riso tão elástico, minhas cordas também são contagiadas. Tudo em ti é motivo de euforia, e até o vento faz-me cócegas passando. De tudo rimos, e na falsa alegria, o teu riso com meu riso vai rimando. Com riso tu me enganas e eu te engano. Se sorrimos, damos bá para a tristeza. Riamos, que o riso encobre o dano. Devemos rir, pois só o riso nos sobeja. Serão bobos? Vão dizer, somos insanos. E talvez rindo, a triste morte não nos veja. Além de contos e poesia, Remison escreveu ainda O Índiozinho que Apagava, livro publicado pela editora Coralina, dedicado ao público infantil. E agora você ouve Herança, poema que traz uma mensagem nada otimista sobre a vida. E eu morro a cada dia quando cada coisa morre. Outrora Deus me socorria, agora já não socorre. Vai um pássaro, coitadinho, de hirtas e opacas asas. Vai com ele um bocadinho da minha alegria tão rasa. Vão-se o amigo, o cão, o gato, o boi, tudo vai nesta infalível jornada. Só fica a angústia do que foi na minha memória cansada. Até um jovem filho se vai, sem mesmo saber para onde, na vã liberdade que atrai mil armadilhas esconde. Nenhuma alegria perdura, e todo gozo é passageiro. Só de tristeza há fartura, todo dia, o ano inteiro. Quando eu me for, e será breve, levarei comigo esta carga. Não quero que alguém herde tanta lembrança amarga. Mensagem semelhante nos traz Tom Jobim e Vinícius de Moraes na canção A Felicidade, que você ouve na interpretação de Vinícius Toquinho e Maria Creuza.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. tristeza não tem fim, felicidade sim.
Ah, felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar.
A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você escuta nosso programa pela internet em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. Você também pode nos ouvir em podcast, em qualquer agregador de podcast. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.